No estado de São Paulo, pacientes de três tipos de doenças raras aguardam com expectativa a chegada do mês de maio, quando está previsto o início da distribuição pelo SUS do extrato de canabidiol. A substância é uma esperança de melhoria na qualidade de vida de pacientes com síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e complexo de esclerose tuberosa.
O início da oferta de canabidiol na saúde pública paulista é resultado de uma lei estadual em vigor desde 2023, mas que só agora vai virar realidade, depois da regulamentação e criação de protocolos para a destinação desses medicamentos. A novidade também reforçou a discussão em Santa Catarina e nos demais estados sobre a possibilidade de criação de leis semelhantes, capazes de garantir a oferta dessas medicações para quem precisa.
E no podcast Redação Final dessa semana, vamos mostrar como está esse debate na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos apresentar o que dizem os projetos sobre o tema que tramitam na casa. Eu sou o João Guedes.
E eu, Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
O canabidiol, o CBD, é uma substância presente na folha da cannabis sativa, a planta da maconha. Não produz efeitos psicoativos ou dependência e tem características químicas que apresentam potencial para uso como medicamento, principalmente para tratamentos neurológicos para epilepsia, ansiedade e mal de Parkinson, entre outras condições. A possibilidade de uso medicinal da substância movimenta um debate mobilizado por associações de pacientes e familiares que pedem a facilitação do acesso a esse tipo de remédio. A demanda esbarra na resistência provocada pelo fato de o canabidiol ser originado da planta da maconha.
A reivindicação obteve avanços nos últimos anos. Um dos principais passos ocorreu em 2015, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a reclassificação do canabidiol, que passou de substância proibida para medicamento de uso controlado. A decisão tirou da ilegalidade as famílias que já faziam uso da substância e abriu caminho para os pedidos de importação desse tipo de medicamento. Desde então, a liberação dessas medicações vem ocorrendo de forma pontual por parte da agência. No entanto, o acesso à substância ainda é limitado devido aos custos elevados para os pacientes. Isso porque os medicamentos precisam ser importados, já que a legislação brasileira antidrogas proíbe o cultivo e a exploração comercial da cannabis.
Parte dos pacientes consegue autorizações judiciais para cultivar a planta para a obtenção do canabidiol, o que também impõe custos às famílias que precisam arcar com os honorários de advogados. Essa dificuldade para o acesso ao CBD acelerou a discussão no Congresso e assembleias legislativas sobre a criação de legislações prevendo a oferta de canabidiol na rede pública de saúde. Em São Paulo, como falamos no início, a Lei 17.618 de 2023 instituiu a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol.
A norma foi aprovada pela Assembleia Legislativa Paulista no fim de 2022 e sancionada em janeiro de 2023. A legislação passou por um período de regulamentação e depois de definição de protocolos até o efetivo início da distribuição desses medicamentos previsto para o mês de maio.
A lei paulista estabelece que a rede estadual pública de saúde e a rede privada conveniada ao SUS fornecerá, de forma gratuita, medicamentos com canabidiol, o CBD, e tetrahidrocannabinol, o THC, dois derivados da cannabis, para pacientes com prescrição médica. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, pacientes que fazem tratamento para síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e para esclerose tuberosa serão os primeiros a ter acesso aos novos fármacos.
O estado do Rio de Janeiro também tem legislação para fornecimento de medicamentos à base de canabidiol. É a Lei Estadual número 10.201, em vigor desde o fim de 2023. E o estado do Paraná também tem lei de teor semelhante, publicada no ano passado.
E Santa Catarina? Na Alesc, o tema foi colocado em pauta por uma iniciativa da deputada Paulinha, do Podemos. É o projeto de lei 414 de 2021. O texto obriga o fornecimento de medicamentos à base de CBD na saúde pública do estado de Santa Catarina. Também determina que a prescrição dessas medicações ocorra conforme regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e do Conselho Federal de Medicina, o CFM. Nós conversamos com a deputada, que contou o que a motivou a apresentar essa iniciativa.
A gente se motivou porque, assim, quem tem um familiar que já usou e que tem alguma enfermidade, e são várias, né, como Parkinson, Alzheimer, autismo, pessoas que têm epilepsia, uma série de transtornos que usam esse medicamento, eles têm uma qualidade de vida muito, muito, muito melhorada. É extraordinário, porque nós, muita gente não sabe disso. Há pouco tempo, a ciência descobriu que, além dos processos sistêmicos do corpo humano, nós também temos um sistema endocannabidiol. E esse sistema que está presente no nosso organismo, quando ele é compensado com essas gotinhas mágicas, ele pode melhorar de forma muito significativa o impacto de uma enfermidade na vida de alguém, né? Então, a nossa luta é porque a gente viu uma série de pessoas, inclusive na minha própria casa, na minha própria família, que receberam esse tipo de tratamento e tiveram a expectativa de uma vida muito melhor.
O texto apresentado na Alesc em novembro de 2021 teve o debate intensificado apenas a partir de 2023, justamente quando outros novos projetos sobre o tema foram protocolados. Foram três propostas. Duas delas tratavam principalmente do fornecimento de medicamentos à base de canabidiol no Sistema Único de Saúde. Essas iniciativas foram apresentadas pelo deputado Volney Weber, do MDB, e pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, que falou com a gente sobre o assunto. Ele apontou esse tipo de medida como fundamental para garantir o acesso amplo da população a essas medicações.
As famílias mais pobres, com maiores dificuldades, né? Dessa forma, poderiam ter o acesso a este medicamento. Porque, caso contrário, mesmo diante da necessidade, as dificuldades financeiras e econômicas impediam a muitas pessoas que deveriam estar consumindo para o tratamento de suas doenças, não poderiam ter o acesso. Então, isso me motivou para que entrasse, então, com este projeto de lei para incluir o canabidiol no Sistema Único de Saúde. Assim, desta forma, ele estaria à disposição das pessoas que mais precisam.
O deputado Marcos José de Abreu, o Marquito, do PSOL, também protocolou o projeto de lei sobre o tema em 2023. No caso, uma proposta de normas para o cultivo, processamento, posse e consumo de cannabis para usos terapêuticos e científicos em Santa Catarina. Por tratarem de temas semelhantes, todas essas iniciativas passaram a tramitar em conjunto com o texto da deputada Paulinha, o mais antigo sobre o assunto na Alesc, protocolado lá em 2021. Nós também conversamos com o deputado Marquito. Ele falou da expectativa para que os principais pontos da sua proposição sejam incorporados ao projeto principal.
O nosso projeto ele tem muito essa cara sobre a questão do cultivo da planta, preocupado justamente com a qualidade desta planta que vai dar origem aos medicamentos, na perspectiva de garantir que quem tiver o direito de uso medicinal também tem o direito de cultivo dessas plantas para a elaboração dos medicamentos. Então a gente chamou inclusive desse projeto como o projeto de lei do jardineiros canábicos. Agora, quando esse projeto ele vem para casa, já tramitam outros na casa. Agora ele recebe essa deliberação para o apensamento. Eu já havia feito uma conversa inicial com a primeira autora do projeto original, que é a deputada Paulinha. Ela entende a perspectiva dos jardineiros canábicos dentro dessa matéria. A gente vai passar por um processo de debate junto à Secretaria da Saúde agora e provavelmente esses pontos que inovam na nossa proposição de lei que tramita na Assembleia Legislativa, eles poderão ser incorporados dentro do projeto final. Desejo que isso aconteça, porque isso vai garantir, primeiro, qualidade agronômica e qualidade sobre o cultivo dessas plantas para um medicamento com mais qualidade ainda.
O primeiro colegiado da Alesc a analisar o projeto número 414 de 2021 da deputada Paulinha foi a Comissão de Constituição e Justiça. A matéria foi colocada em votação pela CCJ no fim do ano de 2023. A deputada Ana Campagnolo, do PL, propôs um novo texto para o projeto. cuja principal mudança era a redução da quantidade de enfermidades contempladas. A proposta original previa a possibilidade de uso desse tipo de tratamento para uma gama de dezenas de doenças e condições, como câncer, autismo, AIDS, hepatite C, mal de Parkinson, fibromialgia, epilepsia e lúpus, entre outros.
A deputada Ana Campagnolo apresentou uma emenda para destinar o canabidiol apenas para casos de terapias médicas para crianças e adolescentes que sofrem com epilepsias relacionadas à síndrome de Dravet, à síndrome de Lennox-Gastaut e ao complexo de esclerose tuberosa. No entanto, a CCJ acabou acatando emenda de autoria do deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, que se tornou a versão do projeto aprovada no colegiado.
O texto proposto por Sérgio Guimarães manteve a ampla lista de doenças contempladas pelo projeto original e ainda estendeu a iniciativa para além do canabidiol, incluindo medicações produzidas com outras 7 substâncias, como o canabinol e o tetrahidrocanabinol, o THC. O deputado é coordenador da Frente Parlamentar de Estudos Técnicos, Científicos e Associativos sobre Cannabis Medicinal. Ele criticou a dificuldade que as famílias têm hoje para obter essas medicações.
É uma burocracia burra, me perdoem, respeito as opiniões, mas me irrita. Está mais do que provado por A mais B. Eu humanizei isso, eu visitei famílias. Nós participamos de congresso em São Paulo, aqui famílias na Grande Florianópolis que tiveram o fornecimento do canabidiol interrompido e a gente conseguiu fazer com que a justiça desse esses medicamentos e a pessoa tem uma melhora incrível. Pelo amor de Deus, gente, nós temos que ter parcerias. As pessoas têm que ter bom senso, têm que ter humanidade, têm que sair da bolha. Visitar famílias, visitar as pessoas, a evolução do quadro clínico dessas crianças, dessas famílias, porque não é só o paciente que adoece, a família também adoece. E tá aprovado por A mais B, é um medicamento do futuro, com as suas doses, tudo direitinho, regulamentado, prescrito de forma correta. É uma bênção de Deus. Dá certo em São Paulo, por que que não dá certo aqui ampliando isso?
Com o aval da CCJ, o projeto seguiu, então, para análise da Comissão de Finanças e Tributação. A relatora da matéria, deputada Luciane Carminati, do PT, defendeu, inicialmente, a manutenção do texto proposto na emenda do deputado Sérgio Guimarães. Mas a deputada, durante o debate, acabou retirando o seu relatório. Assim, prevaleceu o voto vista do deputado Gessé Lopes, do PL, aprovado nessa semana na Comissão de Finanças e Tributação. O parlamentar resgatou no projeto o conteúdo da emenda sugerida pela deputada Ana Campagnolo na CCJ. A mudança no texto contempla a Resolução 2324 de 2022 do Conselho Federal de Medicina, o CFM, que até o momento está suspensa pela entidade. O deputado Gessé Lopes falou sobre a suspensão da resolução do CFM e se posicionou sobre o projeto de lei.
Sobre a resolução do CFM, foi feito aqui um debate, né? Realmente está suspenso, mas isso não interfere na tramitação do projeto de lei que a gente pode estar aqui estabelecendo independente do posicionamento da CFM. Eu tive bastante dificuldade no começo, né, por preconceito, eu sou muito contra a questão da maconha, mas eu recebi muitas entidades, recebi pais de família, pais de crianças que fazem a utilização e tem benefícios que não conseguem encontrar em outros medicamentos. Então, não sou eu que vou ser contra, né, o bem-estar dessas crianças. Então, a gente está ajudando, colaborando e o projeto de lei, ele tende a fazer uma distribuição administrativa. Hoje, o governo já entrega esse medicamento através de ações judiciais. A ideia é manter a restrição que a deputada Ana estabeleceu para certas doenças, né? E fazer esse repasse administrativo. Dessa forma, tu consegue comprar um medicamento com valores menores e não tem o custo da judicialização. Então, tem um menor impacto financeiro. Então, a gente colabora facilitando, né, a entrega desse medicamento para quem precisa e o Estado terá um menor custo, né, essa compra administrativa.
Agora, o mérito do projeto vai ser avaliado pela Comissão de Saúde da Alesc. O presidente do colegiado, o deputado Neodi Sareta, do PT, comentou que a intenção é ampliar o debate sobre o tema. Vale lembrar que, nessa etapa de tramitação, o texto ainda pode ser alterado pelos parlamentares.
É, com certeza, na Comissão de Saúde, nós daremos toda uma atenção especial, a inclusive uma pré-conversa de realizar, inclusive, audiências públicas juntos desse tema também, junto à frente parlamentar que está cuidando desse assunto. Acho que quanto mais a gente amadurecer, melhor, mas importante importante trazer uma perspectiva para os pacientes que precisam desse medicamento. Eu acredito que todo medicamento que possa vir para ajudar os pacientes, especialmente pacientes com doenças raras, com distúrbios neurológicos e outros, são importantes. E a gente tem visto avançar esse medicamento no Brasil afora, em alguns estados já providenciando a distribuição pelo SUS. E é importante, nós temos que dar um alento para as pessoas que precisam desse medicamento e que têm mostrado que dá resultados extremamente positivos.
E a autora do projeto em pauta, a deputada Paulinha, ressaltou a importância do diálogo para o avanço nessa questão.
Só existe um caminho, na minha opinião, que é o diálogo. O propósito que a gente tem é que o SUS possa financiar esse tratamento, que os nossos médicos que atendem na unidade de saúde, no hospital, possam fazer uso dele. Quase ninguém receita, por quê? Porque o medicamento não está acessível, entende? Então, a gente vai fazer aí mais uma série de conversas com os colegas, porque o projeto está na casa desde 2021. E, sinceramente, assim, eu acho que a questão que ilide esse avanço é só mesmo falta de esclarecimento e um tantinho de preconceito, né? A gente não vai, em momento algum, facilitar a questão do uso da liberação de drogas por conta dessa aprovação. Eu tenho reiterado isso inúmeras vezes porque as discussões, elas não convergem. O que a gente quer mesmo é que as pessoas tenham acesso a um medicamento que está salvando vidas, está curando pessoas pelo mundo todo. E é inadmissível que Santa Catarina não possa fazer isso, esse uso desse remédio para os seus filhos.
Bom, e agora a gente vai destacar os principais projetos de lei aprovados na semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Na sessão ordinária da quarta-feira, 24 de abril, o Parlamento Catarinense aprovou 3 propostas relacionadas a direitos das pessoas com deficiência no Estado.
É o caso do projeto de lei 452 de 2021, que inclui diferentes tipos de perda parcial da audição na lista de deficiências contempladas pela legislação catarinense que trata dos direitos das PCDs. O autor da iniciativa é o deputado Altair Silva, do PP, que explicou os objetivos dessa proposta.
As empresas, elas contratam e têm cotas, né, para contratar profissionais que têm algum tipo de deficiência. E a deficiência auditiva unilateral não estava contemplada. E por isso nós fizemos uma proposição para ajustar a legislação e inserir também a deficiência auditiva unilateral, atendendo um pedido de várias organizações, várias empresas e também de pessoas que têm essa deficiência.
Outro projeto aprovado em plenário é o 30 de 2023. O texto garante aos atletas voluntários de apoio a atletas com deficiência visual a isenção do pagamento de inscrição em eventos e programas esportivos em Santa Catarina. O benefício de gratuidade já é garantido por lei àqueles que acompanham atletas cadeirantes. Após a votação, nós conversamos com o autor da matéria, deputado Fernando Krelling, do MDB.
Hoje o poder público ele precisa ofertar a acessibilidade. Se você fizer uma corrida de rua, a acessibilidade muitas vezes ela não existe. E com isso o guia se torna o acesso, né, à acessibilidade do corredor. Com isso a gente quer a gratuidade, conquistou agora através da aprovação em plenário, a gratuidade para que todos os guias em Santa Catarina, principalmente da deficiência visual e nas provas de corrida, tenham essa gratuidade e possam estimular cada vez mais o esporte no nosso estado.
Também foi aprovado o projeto 415 de 2023, que dispensa autorização judicial no processo de revenda de veículos adquiridos com isenção de impostos por representantes legais de pessoas com deficiência. A regra vale nos casos de PCDs que não possuem capacidade para os atos da vida civil, nas situações em que os recursos para aquisição do automóvel não sejam da renda ou do patrimônio da própria pessoa com deficiência. Segundo o autor do projeto, o deputado Júlio Garcia, do PSD, a medida busca simplificar o processo de alienação de veículos nessa situação.
Na mesma sessão plenária da Alesc, também foi aprovada a concessão do título de cidadão catarinense ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A proposta de autoria do deputado Oscar Gutz, do PL, foi apresentada no parlamento com assinatura dos outros 10 membros da bancada do Partido Liberal. Essas 4 matérias ainda precisam receber a sanção do governador para virarem leis estaduais.
E a Assembleia Legislativa vai percorrer Santa Catarina com o projeto Alesc Itinerante. A partir de maio, o Parlamento vai realizar sessões plenárias e reuniões de comissões em diferentes regiões do Estado. A iniciativa busca aproximar o Legislativo da população e faz parte do calendário de comemorações dos 190 anos da Alesc.
As datas foram confirmadas nesta semana pelo presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. A primeira etapa será realizada em Blumenau nos dias 7 e 8 de maio. Joinville recebe o projeto nos dias 4 e 5 de junho.
Depois, o roteiro prevê eventos em Criciúma, em 9 e 10 de julho, em Lages, nos dias 29 e 30 de outubro, e por último, em Chapecó, nos dias 12 e 13 de novembro. Em cada cidade, a iniciativa vai reproduzir o funcionamento do parlamento, como ocorre em Florianópolis, com a votação de projetos e debates nas comissões e sessões ordinárias. Além disso, haverá espaço destinado a pronunciamentos de diferentes entidades locais, como explicou o deputado Mauro de Nadal.
Antes do horário dos partidos, nós vamos direcionar aquela uma hora para entidades das regiões, entidades essas indicadas pelas bancadas regionais, que ocuparão durante esta uma hora o tempo de 10 minutos cada entidade para falar sobre projetos regionais, sobre expectativas, sobre projetos de Santa Catarina. Não será um momento para discutir temas pontuais de um único município, mas sim de coletividade para justamente nós cada vez mais consolidarmos o espírito da implantação das nossas bancadas regionais.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter, e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
E essa foi a edição número 186 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento Catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio e com a repórter da Rádio AL, Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio, de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá!